O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Sejam bem-vindos ao podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio das Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro. Eu, jornalista Helene Felipe, e o meu colega, jornalista João Pedro Nunes, conduzimos essa entrevista com o diretor executivo da CBAT, Cláudio Castilho. Além de CEO da CBAT, o Cláudio é também o chefe de missão do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cláudio, você atuou no Pinheiros, você atuou no CBC, você tem um currículo importante. O que é que te levou a aceitar o desafio de ser o diretor executivo da CBAT? Até porque a gente está vendo vocês trabalhando das 8 da manhã às 11 e para além das 11 da noite.
Oi, Leni. Bom, acho que você resumiu, né? O que me motiva a ter aceitado esse desafio. Na verdade, assim, o esporte, ele tem essa característica, né? A gente precisa, quando entra para trabalhar no ramo esportivo, a gente precisa entender que há uma necessidade de uma doação. O esporte, ele vem se aprimorando no âmbito da gestão. Hoje se fala muito em gestão esportiva. E a minha passagem pelo Pinheiros fez eu amadurecer bastante nesse aspecto de entender quais são os princípios da melhor gestão e principalmente a importância de uma boa gestão. Foram 24 anos de instituição que me fizeram crescer bastante profissionalmente. Eu consegui alçar uma carreira promissora, começando como professor de escola de esportes, chegando até a gerência de esportes. E eu tinha a responsabilidade de fazer a gestão de 16 modalidades olímpicas e quase mais de 5 mil atletas, na verdade, e mais de 200 treinadores, né? Então eram números muito grandes. Meu ciclo no clube foi muito bom, acabou, e eu fui para um novo desafio, que foi o CBC, onde, ao invés de cuidar de um clube, eu cuidava de 170 clubes no Brasil inteiro. Então, isso mostra um pouquinho do tamanho dos desafios que eu particularmente gosto de encarar. Quando eu recebi o convite para vir trabalhar no atletismo, foi um desafio muito interessante, porque chegou a hora de eu talvez devolver para o atletismo um pouco do que o atletismo me deu, né? E foram essas as palavras do presidente Vlamir na ocasião, onde ele me convocou para uma nova missão. E um bom soldado aceita as convocações, aceita a missão de bom grado. Então hoje eu me sinto preparado, me sinto motivado, me sinto à vontade para poder ajudar o atletismo e devolver um pouco do que o atletismo me deu.
E falando sobre a sua essa nova função, né? E você já era gestor, tudo. Agora na CBAT, quais são as suas as maiores dificuldades enfrentadas?
Nunes, basicamente, eu penso que os maiores desafios estão em torno de você implantar o melhor modelo de gestão possível, obedecendo ou entendendo, melhor dizendo, a realidade do atletismo brasileiro. Eu participo do atletismo já há muitos anos, mas eu estou aqui enraizado em São Paulo, principalmente no eixo sul-sudeste, onde a gente sabe que existe uma realidade diferente do resto do Brasil. O Brasil é muito maior, o atletismo brasileiro, hoje ele está presente em todos os estados. Então, hoje, um grande desafio dentro da confederação é a gente procurar enxergar os nossos pontos fortes, e também os nossos pontos de oportunidade de melhoria. E pelas dimensões do país, eu vejo que a gente tem muitas oportunidades. Considerando esse cenário, é muito importante que a gente tenha dados, que a gente tenha estatística, que a gente tenha planejamento, que a gente tenha pessoas capacitadas para poder atuar exatamente onde o atletismo mais precisa para poder se desenvolver. Não só falando de base, mas falando do atletismo de uma maneira global. O atletismo, ele vai desde a iniciação até o altíssimo rendimento e hoje em dia passando, transcendendo para também os atletas participativos. Hoje é um movimento global. Então, o atletismo, como diz o posicionamento do presidente Vladimir, somos atletismo, né? A gente vive o atletismo intensamente e é isso que a gente está tentando fazer com que os colaboradores da CBAT vivam o atletismo, que os treinadores vivam o atletismo, que os atletas entendam o que é viver o atletismo.
Cláudio, estamos vivendo momentos bem difíceis por causa da pandemia da Covid-19. E você é o chefe de missão da equipe olímpica de atletismo que vai para os Jogos de Tóquio. Como é que você enfrentou, primeiramente, os desafios de organizar competições e campings pré-olimpíada, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos, as dificuldades com as viagens e tudo mais?
Olha, Eleni, esse é um capítulo bem complexo, né? Talvez seja o nosso maior desafio hoje. Até chegar aos Jogos Olímpicos é uma trajetória bastante longa, naturalmente, se não houvesse esse cenário pandêmico. Dentro dessa realidade pandêmica, a tarefa ficou muito mais complicada. O Brasil é um pouco diferente da maioria dos países, né? Principalmente da Europa. Já estamos praticamente na quarta onda, né? Da contaminação, e isso fez com que a gente sempre ficasse um pouco alijado em relação a não só a participação dos nossos atletas em competições internacionais, mas também da organização dos nossos eventos em nível nacional. E a gente está sofrendo isso muito até agora. O que a gente tem feito para poder solucionar esse tipo de problema? Fazendo a gestão. A gente sabe que todos os dias, durante a semana toda, a gente tem muitas novidades de fronteiras que fecham, fronteiras que abrem, atletas que hoje estão entre os top 10 ou top 20 do mundo e que precisam participar dessas grandes competições mundo afora. A gente criou uma espécie de radar em consonância com o Comitê Olímpico do Brasil e a gente procurou em várias mãos resolver os problemas um a um para tentar fazer com que os atletas fossem favorecidos no sentido de participar dessas competições. A gente tem tido muito êxito, mas a gente também tem tido muita dificuldade de fazer com que alguns atletas participem dessas competições. No Brasil, a gente tem buscado parcerias com a Prefeitura de Bragança, com a Prefeitura de São Paulo, e isso fez com que a gente conseguisse realizar todos os nossos brasileiros esse ano principalmente, que era um ano muito importante. Então a gente já realizou o Campeonato Brasileiro Sub-20, nós conseguimos realizar o Troféu Brasil de Atletismo, que foi uma competição muito importante, que praticamente garantiu a presença de muitos dos nossos atletas no World Ranking, né, na corrida por pontos, no ranking mundial. E isso tem feito muita diferença. Temos mantido uma política de um bom relacionamento, respeitando os protocolos sanitários, temos estabelecido novas formas de fazer o controle nas nossas competições, em parceria com a Prevent Senior, que é um dos nossos patrocinadores, e temos tentado contar sempre com a colaboração da comunidade, né? Algumas vezes, até mal compreendidos, porque a gente tem que ser rígido no cumprimento dos protocolos para garantir que o evento ocorra dentro da maior segurança sanitária possível, mas eu percebo que há uma mudança também de cultura da própria comunidade em relação a entender essas limitações que o momento nos impõe. Então está sendo desafiador e é assim que vai ser em Tóquio. A gente a cada dia está sendo submetido a um processo cada vez mais rigoroso de controle. Temos feito exames com regularidade e agora, a partir do momento que a gente embarcar, vai ser ainda mais duro, né? É o que as regras dos jogos nos impõem nesse momento e a gente vai cumprir, porque a delegação brasileira é bastante grande.
Então, falando nesse aspecto de embarque da seleção, me fala como está sendo a dificuldade de fazer essa logística de levar os brasileiros para a Europa, para os campings, e o pessoal que vai direto para o Japão.
Nunes, o desafio é grande, né? Nós temos hoje uma delegação com 53 atletas, mais ainda um número de oficiais que a gente está definindo junto com o Comitê Olímpico, né? Dentro das restrições impostas pelo Comitê Organizador. E hoje nós temos um número de aproximadamente 30 atletas treinando e morando no Brasil. Essa saída, ela é uma saída um pouco mais organizada, a gente consegue fazer a gestão disso, mesmo considerando que cada um está no seu estado de origem, na sua cidade natal, a gente tem todos eles no radar. Agora, os atletas e treinadores que estão na Europa têm nos dado um pouco mais de trabalho, porque, como eu falei anteriormente, as fronteiras fecham e abrem de um dia para o outro. E em muitos casos a gente tem dificuldade de fazer essa gestão. O que tem nos ajudado bastante, tem nos apoiado bastante, é também a proximidade com o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty em Brasília, que tem feito a gestão de muitos desses casos e a gente tem conseguido êxito na maioria deles. Nossa maior concentração de atletas hoje na Europa está no centro de Rio Maior. Nós temos lá hoje 14 atletas e seus respectivos entre treinadores e atletas, né? Nós temos 14 membros. Temos também atletas, pequeno grupo na Suíça, nós temos atletas no Quênia, temos atletas na Espanha, temos o nosso campeão olímpico, Thiago Braz, em forma na Itália. Enfim, nós temos atletas no Equador, a Erika Senna da Marcha, e tudo isso está muito bem mapeado. Por enquanto, a gente está conseguindo resolver todos os casos, mas a gente não pode vacilar um momento sequer, porque põe em risco a participação do atleta nos Jogos Olímpicos.
Cláudio, como chefe da Delegação Brasileira de Atletismo no Japão, quais são as suas maiores preocupações? E como as restrições impostas pelo Comitê Organizador dos Jogos, em função da pandemia, afetam a delegação?
Bom, a primeira preocupação, e a maior, sem dúvida nenhuma, é ter a capacidade de prover tudo aquilo que os nossos atletas e comissão técnica precisa para que possam focar único e exclusivamente na sua participação dos Jogos Olímpicos. Essa é a minha maior função. Obviamente existe todo um trabalho que antecede o embarque deles, que é muito importante para que eles tenham essa tranquilidade, e que estando em solo japonês, essa tranquilidade se transforme em desempenho. Isso para a gente é muito importante. Então, a missão vai estar cumprida quando eu entender, o que os atletas principalmente entenderem, que eles estão bem, estão amparados, estão tranquilos e que não precisam se preocupar com absolutamente nada, a não ser treinar e, como diz o nosso presidente, brilhar quando entrar nas pistas. Né? Essa é a maior função do chefe de equipe. Durante a missão, eu tenho um ponto de atenção que é a chegada no Japão, o desembaraço todo, já que a gente sabe que as restrições são grandes. Então, nós temos aí a necessidade de apresentar exames pré-participação, os controles de contaminação ou não contaminação pelo Covid. Nós temos também a necessidade do trânsito controlado lá de Saitama. Então, essas preocupações são fundamentais que os atletas também colaborem com o que está sendo imposto pelo comitê organizador, que na verdade é para o próprio bem deles, né? Isso se faz necessário que haja um entendimento pleno para que eles tenham tranquilidade de fazer a sua participação. Não é uma edição de jogos como as demais, a gente sabe que vai ser diferente. Então, partindo desse princípio, é muito importante que todo mundo entenda que a missão é ir para o Japão competir, né? Não vai haver turismo, dificilmente vai haver uma saída de Saitama ou da vila, e o foco total tem que estar no aspecto da competição.
Existe mesmo essa possibilidade que o comitê organizador aventou de expulsar atletas se não cumprir os protocolos?
Já houve um caso, aliás, né? Algumas delegações de países que já se anteciparam à sua aclimatação estão sendo submetidos, e a gente tem visto exemplos duros do cumprimento das regras, o que eu acho extremamente correto. Então, já houve casos, sim, de atleta sendo deportado por não ter cumprido as normas que foram estabelecidas pelo comitê organizador.
E agora, Cláudio, uma pergunta que não quer calar. E você pode falar sobre os destaques da delegação brasileira que estará em Tóquio?
Falar de destaques numa delegação tão grande, né, gera uma responsabilidade grande, mas o atletismo é uma modalidade objetiva, né? Quem corre mais rápido, quem salta mais longe, quem acumula mais pontos. Então, dessa forma, o próprio ranking do mundo e os resultados mais recentes nos ajudam a indicar quem é que está hoje nos destaques, né? Sem sombra de dúvidas, o Alisson Brandon nos 400 com barreira é um super nome, é um garoto que tem tido uma evolução absurda. Esse ano tem sido um colecionador de recordes brasileiros e sul-americanos e está entre os 3 ou 4 nomes da prova. Há de se lembrar que o 400 com barreira talvez seja a prova, tecnicamente, uma das mais fortes dos Jogos Olímpicos, né? Então, brigar para uma medalha nessa condição é uma baita responsabilidade para um garoto que só tem 21 anos, né? Mas ele tem demonstrado muita personalidade e certamente tem possibilidade de brilhar. Eu vejo que o pessoal da marcha, tanto o Caio quanto a Érica, que são os nomes mais experientes da marcha, são atletas muito constantes, né? Tem uma experiência em provas internacionais, já não é a primeira edição de Jogos Olímpicos, e eles sabem da responsabilidade, e dá para ver que a participação deles e as conversas com os treinadores deles demonstram que eles estão indo para brigar, né? É matar ou morrer nos Jogos. Eles já sentiram muito próximo o gosto de uma medalha, então certamente eles vão chegar lá com sangue nos olhos. Nós temos Darlan Romani, que é um atleta que passou em 2020 por uma situação pessoal, médica, um pouco delicada, superou tudo isso, está treinando muito bem. A prova do arremesso de peso também é uma prova que está com um nível muito forte. A gente pôde perceber nos trials americanos, né, que está num nível absurdamente forte. E o nosso revezamento 4x100 masculino, que tem muita chance, campeão Yokohama em 2019, foi medalha no último mundial, mas por uma infelicidade ali, um deslize técnico, acabou perdendo a prata, mas também é uma prova que promete pra gente. Enfim, eu vejo o Brasil com muitas possibilidades. O próprio 4x100 feminino, mesmo entrando com a 16ª posição, são meninas experientes, todas elas, e que sabem da responsabilidade de assumir protagonismo numa competição desse nível, e podem sim surpreender. Se chegarem à final, e eu tenho certeza que vão chegar à final, elas podem brigar ali na área da medalha.
Você já colocou no dia da apresentação que o Brasil tem algumas metas. Você poderia repetir para a gente quais são as metas do Brasil nos Jogos?
Eu tenho comigo e defendo essa ideia de que o Brasil ele precisa aumentar o número de atletas finalistas, né? Isso é muito importante, que os nossos atletas entendam que esse é uma trajetória que o atleta ele tem que exercer dia a dia no seu treinamento, em toda a competição, para que ele aprenda a competir em alto nível, e quanto mais próximo da zona da medalha ele chegar, maior é a chance dele. E a gente só vai conseguir fazer isso se tiver numa final olímpica, né? Estar numa final olímpica já é um passo importante, mas não basta só estar lá, tem que se sentir à vontade naquele ambiente o suficiente para tentar algo mais. E isso é uma mudança de cultura, inclusive. A gente precisa despertar nos atletas não só a missão de chegar numa final olímpica, mas também fazer como alguns dos nossos atletas estão fazendo, né? Brigando e tentando o lugar mais alto do pódio. Nossa meta, então, é aumentar o número de finais, pelo menos em 3 finais, aumentar para 14. E aí, a nossa meta mais ambiciosa é conquistar pelo menos 2 medalhas nos Jogos, né? Imagino que, e tenho certeza, na verdade, que a gente tem atletas de potencial. Uma boa parte da delegação ainda é jovem, está chegando nos Jogos Olímpicos pela primeira vez, e vai fazer com que eles também entendam a necessidade de buscar isso intensamente o tempo todo.
Então, falando que a equipe brasileira é jovem, você como chefe de missão, né, do atletismo, você tem algum conselho para dar para a equipe?
Olha, tenho sim. Eu acho que a gente sempre tem, com um pouquinho de experiência que você adquire ao longo de tantos anos, né, dentro do esporte, dentro do atletismo, o atleta ele não pode ter medo de ousar. O atleta ele não pode se acomodar com o fato de ter conquistado a vaga olímpica. Estar nos Jogos Olímpicos é um passo só. Ele tem que querer mais. O Brasil tem muita tradição no atletismo mundial. Ele carrega, ele sabe, o atleta, ele tem que ter a consciência de que quando ele entra numa edição de Jogos Olímpicos, ele traz consigo a responsabilidade de uma história de muitos campeões, né? E esses atletas certamente pensaram diferente, transcenderam aquele comportamento de se confortar só de estar nos Jogos Olímpicos. É muito importante que os nossos atletas mais jovens sejam ousados, peguem isso como um exemplo a ser seguido e não se acomodar, não. Buscou a final, tem que estar na zona da medalha, conseguir o índice, tem que conseguir algo mais em relação ao ranking do mundo, tem que mirar lá em cima, atirar nas estrelas para acertar alguma coisa importante. É assim que tem que ser. É assim que a gente tenta ensinar os atletas o tempo inteiro.
Cláudio, esta vai ser a sua quarta Olimpíada na carreira, né? Como foram as suas experiências anteriores? Como é que você se sente gratificado por estar chegando nesse patamar da sua carreira?
Uma pergunta muito interessante, Aleni, porque não parece que é a quarta Olimpíada, né? Parece que é a primeira, porque as responsabilidades e as atribuições são diferentes. Assim como um atleta almeja se desenvolver na sua carreira, um treinador também almeja fazer isso, né? E deveria ser assim, deveria haver uma ambição para você conseguir conquistar mais. Eu me lembro que nos primeiros Jogos Olímpicos, em 2008, com o atleta José Teres na maratona, eu havia feito um planejamento de pelo menos 3 anos antes que a minha meta era ter um atleta olímpico. E passou tão rápido, hoje já estamos chegando a 5 atletas olímpicos, né? Depois de alguns ciclos. E eu vejo que tem muito mais a fazer. Então eu me sinto motivado, me sinto desafiado, assumo a responsabilidade junto com todos os outros oficiais que estarão comigo. E a gente precisa passar um pouco disso também para essa geração. Eles precisam entender que a responsabilidade é grande e tem que se mexer, tem que o tempo inteiro, não pode simplesmente somar mais uma Olimpíada no currículo. Não é isso, isso não faz sentido para quem quer entregar mais resultado.
O Brasil tem uma nova geração de atletas promissora. Pode falar do que você está pensando sobre o futuro do atletismo?
O futuro do atletismo, ele é bastante promissor, né? Nós temos hoje, nos números da CBAT, no cadastro da CBAT, quase 8 mil atletas cadastrados e nós temos aí praticamente 60, 65% desse número nas categorias até o sub-20. São números importantes, mas são números ainda que eu consideraria tímido para um país do tamanho das dimensões que o Brasil tem. Então a gente precisa ampliar esses números, precisamos ampliar a base, como se diz muito, né? Mas a gente tem que ser objetivo quando a gente fala de representatividade do país em nível mundial. E a gente precisa preparar esses atletas para conseguir alcançar o nível que a gente busca. Nós temos uma geração agora que vai disputar o Campeonato Mundial Sub-20 no Quênia. Esse campeonato que foi postergado por conta da pandemia, que era para ter acontecido em 2020, né? Nós temos, se eu não me engano, 17 atletas com índice, são 10 homens e 7 mulheres. E nós temos uma geração bastante talentosa. Nós estamos agora embarcando para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 em Lima, com uma delegação completa, onde a CBAT está fazendo um grande investimento, um investimento por entender que é uma categoria sensível, é uma categoria que vai transitar entre o final da sua adolescência para o início da vida adulta e que normalmente é um ponto de atenção, porque muitos atletas acabam não dando continuidade no nível de resultado que haviam conquistado nas categorias imediatamente anteriores. Ali, normalmente, um hiato, né, nessa performance, e é o que a gente não quer que aconteça. A gente não quer perder ninguém dessa geração e para isso a gente está com o nosso radar muito atento, muito ligado, para dar o apoio necessário para esses jovens atletas.
E até para aproveitar o seu gancho, porque a gente tem o Alisson dos Santos, você tem a Chaene Pereira da Silva, os dois atletas têm apenas 21 anos e estão confirmados por Olimpíada. Isso mostra a inovação dos atletas, né?
Sem dúvida, o próprio Lucas Vilar, que acabou de ser convocado também, é um atleta que participou do revezamento 4x4 no Pan Juvenil em 2019, né? Então nós temos nomes muito interessantes que a gente precisa tratar deles com bastante carinho, mas também colocar para eles a importância da responsabilidade de manter treinamentos e o comprometimento com a carreira. Isso é muito importante. É uma zona cinza, que a gente chama, né? Onde existem muitos riscos que podem colocar a atenção do atleta em jogo e pode fazer com que esse foco seja desviado e a gente perca um atleta depois promissor para o futuro.
Voltando à questão, Cláudio, de que você está indo para a sua quarta Olimpíada com um desafio novo e diferente. Mas você orienta a Tatiane Raquel da Silva e a Simone Ponte Ferraz, que são duas atletas convocadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio nos 3 mil metros com obstáculos. Isso também é uma realização pessoal, seguindo aquela linha de que você falou que planeja antes, muitos anos antes, para estar numa Olimpíada?
Sim, sem dúvida é. Eu, logo depois dos Jogos de 2016, eu fiz um planejamento com um grupo de atletas que eu oriento e nós juntos estabelecemos uma meta, né, de um número específico de atletas garantidos nos Jogos de Tóquio. Por todas as circunstâncias que aconteceram, alguns resultados não conseguiram ser alcançados, o que pode acontecer no decorrer de qualquer planejamento. Nós tínhamos uma expectativa grande com o pessoal da maratona, as meninas, né? Adriana, Valdilene, Andréia e também o Ederson, que estreou na Maratona de Valência em dezembro, muito próximo do índice. Mas nós tivemos também a confirmação da Tati e da Simone, duas atletas impressionantes, extremamente comprometidas com o treinamento, que treinam e moram nas suas cidades natal, a Tati em Guarapuava e a Simone em Jaraguá do Sul, e treinam à distância, né, o que torna ainda maior o desafio. A Tati já está, eu estou orientando a Tati há mais de 2 anos e a Simone há praticamente 6 meses, né, que houve uma mudança bastante grande na performance dela. Tivemos que tirar mais de 20 segundos do melhor resultado dela para poder fazer com que ela estivesse na briga para a vaga olímpica. E ela conseguiu, com muito esforço ela conseguiu, então são extremamente merecedoras dessa vaga, mas eu já passei o recado, né? Quando saiu a confirmação da vaga delas, eu já disse que eu não aceitaria nada melhor do que um personal best lá em Tóquio. Elas têm a obrigação de trazer os melhores resultados da vida no maior evento do planeta. E se a gente não estabelece metas para os atletas, você corre o risco de colocar eles em zona de conforto. Isso não é bom. O atleta não pode relaxar nesse sentido e o treinador tem que ser a pessoa que puxa isso sempre.
Cláudio, e assim, encerrando aí esse assunto Olimpíada, após os Jogos de Tóquio, quando começam os preparativos para a Olimpíada de Paris em 2024?
No dia seguinte. Eles vão no café da manhã já começar a sonhar com Paris 2024, até porque nós só teremos 3 anos, né? Um ciclo extremamente curto. Na verdade, para quem vive o momento, o ciclo olímpico há tanto tempo, sabe que o ciclo de Paris já começou, né? Sendo bastante sincero, o ciclo já começou. Mas no dia seguinte, os atletas que têm a intenção, que têm a pretensão de estar em 2024 em Paris, já tem que acordar pensando que é um dia menos. Eles vão ter que treinar muito, se dedicar muito para poder carimbar a vaga deles para Paris.
Então, Cláudio, agora como oriundo das corridas de rua, que você tem muitos atletas que maratonistas, fundistas, como você vê esse segmento tão prejudicado por causa da pandemia? E nas modalidades correlatas, como cross country, por exemplo?
Nunes, o movimento de corrida de rua é um movimento global, cresceu absurdamente nas últimas décadas. São números impressionantes de participantes, de cifras financeiras que são movimentadas pelo turismo esportivo. Muitas marcas importantes investem muitos recursos em tecnologia e os organizadores dos maiores eventos, ou de qualquer evento, né, que a gente esteja falando, talvez foi um dos segmentos que mais sofreram nessa pandemia, né? Muitos deles, aliás, fecharam seus negócios, o que é muito ruim, porque o Brasil vinha numa sequência de realização de grandes e bons eventos, com necessidade também de evoluir, aprendendo com o que estava acontecendo, principalmente no mundo. Agora é um esforço de todas as instituições, de todos os órgãos, de fazer com que haja uma retomada desse movimento, que é um movimento tão importante para o cenário do atletismo brasileiro e mundial. Quando a gente fala de mundo, eu penso que eles estão um pouquinho mais adiantados, né? Você tem alguns países, principalmente Estados Unidos e alguns países da Europa, que já estão conseguindo fazer eventos abertos aos participantes amadores. Nós vamos ter agora, no segundo semestre, a Maratona de Boston acontecendo com uma previsão de 20 mil atletas inscritos. Nós temos também Nova York, nós temos Berlim, nós temos Amsterdã, algumas provas que são muito importantes no cenário internacional e que já estão se adaptando a um novo protocolo, a um novo formato para poder retomar esse modelo. No Brasil, a gente ainda não teve, a gente ainda está um passo atrás em relação a isso, mas eu sei que foi criada uma associação das pessoas, né, dos investidores, dos proprietários das empresas que promovem os eventos de corrida de rua, estão conversando com as federações locais, já tem conversas com a própria confederação e também, e principalmente, com os governos locais, para que dentro desse cenário se ache um modelo para que o negócio não seja reduzido a zero, que a gente possa retomar esse movimento de novo. E aí eu me refiro à corrida de rua e também ao cross country, né? E o cross country tem aí uma página interessante, porque havia toda uma expectativa, que seria assim, um marco, seria fantástico. Eu sou um apaixonado pelo cross, eu procuro sempre fazer com que os meus atletas não só treinem em uma parte da temporada a modalidade cross-country, mas também participem da Copa Brasil de cross, do Sul-Americano de cross, do Pan-Americano de cross, para chegar até a competição máxima, que é o Campeonato do Mundo, que, aliás, está previsto para o ano que vem, no mês de março, né, na Austrália. Espero que aconteça e que a gente consiga levar uma boa representação brasileira para participar do Mundial.
Então, porque eu conheço a época do Luiz Alberto de Oliveira, recentemente falecido, ele defendia muito a realização de competições de cross como preparação para as provas de meio fundo e fundo. Você concorda com isso?
Concordo muito. Como eu falei, eu coloco isso sempre dentro do planejamento, da programação de treino no início de temporada dos atletas. Como não há muita oferta dessas provas no Brasil e na América do Sul, a gente às vezes tem que criar uma forma dos atletas treinarem num nível mais competitivo dentro da própria sessão de treino. Mas, junto com o presidente Vlamir, já apresentei um projeto para que a gente possa difundir mais o cross-country no nível nacional. Nós teremos agora, no final do ano, a Copa Brasil de cross-country prevista para o Espírito Santo, para o Estado do Espírito Santo. Estamos em conversas com o presidente André Schick, que já sediou a última etapa lá no Espírito Santo, e a gente não só vai repetir, como a gente vai procurar ampliar. Também devemos receber a etapa do Sul-Americano de cross, prevista para acontecer no final do ano, entre novembro e dezembro, no Brasil, né? Exatamente. Mas na sequência, no nosso planejamento, a gente já tem aí, para ser validado pelo nosso conselho de administração, vai ser apresentado recentemente, nas próximas semanas, etapas regionais de cross-country, né? Para que a gente crie um movimento junto com as federações de eventos estaduais, depois eventos regionais e que levem a eventos nacionais. Tenho certeza que com o aumento do número de eventos de cross-country, vai aumentar também o número de participantes disputando essa prova e certamente vai refletir na ampliação da nosso número de atletas nas delegações brasileiras.
Você já falou várias coisas sobre como melhorar o atletismo. Você está aí há 3 meses só na função de diretor executivo. O que você acha que pode fazer mais para melhorar nosso esporte, nossa modalidade?
Nunes, é uma pergunta ampla. Eu vou tentar ser bastante objetivo e dizer para você que nós temos oportunidades de melhoria em cada uma das fases do desenvolvimento dos atletas. Então, o primeiro foco no atleta. A gente precisa, através dos nossos centrinhos, a gente está ampliando de 46 para 60 o número de centrinhos no Brasil, e a gente está aumentando um pouquinho a idade de participação em basicamente duas grandes faixas etárias, né? De 7 a 14 e de 14 a 19 anos, onde esses 60 centrinhos, que terá um apoio até financeiro da CBAT, mas não só financeiro, mas também pedagógico. A gente quer desenvolver uma pedagogia do ensinamento do atletismo, através do mini atletismo e também no desenvolvimento de atletas. Fazer com que isso tenha chancela CBAT e que também tenha ali dentro desse material, dentro dessa pedagogia, o conhecimento de muitos treinadores consagrados que hoje integram a comissão técnica do CNDA, né, que é coordenada pelo nosso professor Edemar e capitaneada pelo nosso gerente técnico Domingos Pandeló. Eles têm a responsabilidade de fazer o desenvolvimento pedagógico de todos esses centrinhos. Obviamente, a gente sabe que é um trabalho longo, não é um trabalho fácil pelas dimensões do Brasil, mas a gente entende que esse é o caminho para que a gente possa ampliar. Quando a gente vai passando por cada uma das etapas, a gente entende que, à medida que os atletas vão desempenhando cada vez resultados tecnicamente mais importantes, a gente precisa aprimorar o conhecimento técnico também do treinador, para que dê o suporte para esse atleta. E a gente também está pensando no treinador, através de clínicas onde os nossos treinadores do CNDA vão até os estados, até as regiões para poder desenvolver esse conhecimento. Nós vamos receber treinadores e atletas no CNDA para fazer uma imersão ali em grupos menores, em grupos mais específicos, até por grupo de prova também e por resultado. E a gente vai junto com federações construir soluções para fazer com que as federações tenham saúde financeira, não só através de apoios que a CBAT vai estar desenvolvendo já com as federações, mas também para que elas possam produzir as próprias soluções delas de uma forma regional. Então, a gente precisa, Nunes, atacar em todas as frentes. Algumas um pouco mais, outras estão num bom caminho e a gente só pode fortalecer aquilo que já está acontecendo e aprimorar. Para o altíssimo rendimento, a gente está vislumbrando a melhoria das nossas condições técnicas do CNDA. Estamos querendo trazer, e já está acontecendo, melhores acomodações para receber atletas, uma fisioterapia mais equipada, e essa nova parceria com a Max Recovery vai fazer com que a gente tenha essa tecnologia dentro do CNDA, e a novidade vai vir logo na sequência, onde a gente traz a ciência junto, onde a gente, através da parceria com a Prevent Senior, nós vamos montar um laboratório dentro do CNDA, para que a gente possa realizar os nossos testes, para que os treinadores possam desenvolver os seus protocolos e que a gente obtenha mais conhecimento e retenha esse conhecimento dentro da comunidade do atletismo e que possa ser difundido de uma maneira bastante ampla.
Cláudio Roberto Castilho é um sujeito muito conhecido no atletismo, tem uma história grande no atletismo. Conta um pouco de sua história no atletismo. Como é que você começou a fazer isso? Se você que se orientou várias outras modalidades, mas fala do atletismo especificamente.
Nunes, eu comecei no atletismo por incentivo da minha mãe em 1981, né? Faz bastante tempo. Fui atleta ali no Pelezão, na Lapa. Comecei em provas de meio fundo. Fui atleta esforçado, diríamos assim. não obtive resultados de grande expressão. E acho que isso ajudou a forjar também um cara que se comprometeu sempre em estudar bastante, em aproveitar as oportunidades que o atletismo me deu. Através do atletismo eu consegui fazer minha graduação, eu consegui fazer parte da minha pós-graduação, fiz todas as certificações e tive o privilégio de orientar muitos atletas bons, né? Nomes como Maria Zeferina Baldaia, Gladson Barbosa, José Telles, Sirlene Pinho, Rosângela Faria, Adriana de Souza, Adriana Aparecida. E vou estar cometendo aqui um sacrilégio de não comentar, mas os mais recentes todo mundo conhece, né? Tive a oportunidade também de, através dos resultados desses atletas, estar presente em quatro edições de Jogos Pan-Americanos, ter 3 Olimpíadas indo para a 4ª, muitos campeonatos do mundo e incontáveis campeonatos sul-americanos, né? Eu acho que é uma trajetória que passou rápido, tem bastante coisa, mas passou muito rápido. Quando eu olho para trás, eu tenho até dificuldade de lembrar tudo que já aconteceu.
Cláudio, o podcast Última Volta agradece a sua participação. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final.
Primeiro, Eleni, eu quero agradecer o convite. É sempre um prazer estar com você, com o Nunes. A gente já se conhece de longuíssima data, né? Fizemos muitos embates em clubes, em seleções estivemos juntos. Mas isso é o atletismo, isso é o esporte, né? A gente tem que entender que há momentos em que você está defendendo a sua bandeira, as suas cores, e há momentos em que você está junto brigando pela mesma causa, que é o atletismo. Então nós estamos todos juntos brigando por um atletismo melhor. O Cláudio não quer ser melhor que ninguém, o Cláudio só quer ser melhor que ele mesmo, e sempre numa versão cada vez mais aprimorada. E é o que eu digo para os atletas e treinadores: tenham assim plena consciência do que vocês são e do que vocês querem ser e como chegar. Tem que haver planejamento, e a gente não constrói absolutamente nada sozinho. A gente precisa sempre de pessoas, pessoas boas, pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, para fazer com que você alcance aquele resultado que você tem potencial para alcançar. Então, talvez a mensagem assim, objetiva é: exerça seu potencial, faça acontecer. Não espere acontecer, não.
Obrigada, Cláudio.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora Master do atletismo brasileiro.